Porto Design Bienal. O tempo é presente. Inventar o comum. Conversas à volta de uma Bienal que se propõe a ser, talvez, para sempre.
What were, like, the
of course, call me in.
Meu nome é Nina Paim, eu sou brasileira, designer, curadora, editora e residente aqui do Porto há 4 anos. Então, o Porto é uma cidade que eu escolhi para morar, ao contrário de tantas outras cidades em que eu acho que eu fui meio à deriva e lá fiquei. E a minha história com a Porto Design Biennale não começa nessa edição do programa, na verdade, começa na primeira edição da Biennale, que eu participei como parte do programa Satélite. E depois, na segunda, eu acho, eu fui convidada para fazer uma coedição de um dos cadernos. Então, assim, é uma instituição, um programa com o qual eu já me relacionei, né, em outros carnavais. E que eu também acompanho. E fiquei muito intrigada quando conheci a Ângela Rui, a Matilde, no final do ano passado, e que elas vieram com uma proposta um tanto quanto diferente de para a curadoria geral de uma Bienal, que tinha mais a ver em fortalecer as iniciativas presentes no território, ao invés de, vamos dizer assim, exibir apenas excelência em design, né? Que, claro que bienais não são só isso, mas, assim, muitas vezes é o foco, né? Então, eu acho que o processo de pensar esse espaço, na verdade, ele foi gestado ao longo do início do ano, e eu acho que tem contribuições de várias pessoas nele, né? Eu acho que o meu desejo para a Comunateca era criar ou fomentar um espaço de convívio e de encontro para a comunidade de design aqui do Porto, que é enorme, assim, realmente tem muitos designers gráficos, de produtos, de moda, tem várias escolas de design, é uma cidade que tem um reconhecimento, né, de excelência no campo, mas apesar disso são poucos os momentos onde a gente se encontra, principalmente depois que a gente saiu da universidade. E eu sentia falta, assim, de um espaço de convívio onde a gente pudesse trocar e onde a gente pudesse falar não só das coisas boas da profissão, mas também das dificuldades que são compartilhadas, dentre elas as questões de trabalho, né, assim. Essa ideia do foco nas materialidades do trabalho surge logo no início do processo curatorial, quando a Ângela e a Matilde apresentam o que era, então, o título da Bienal, né? Assim, naquele processo inicial que era Hours for What We Will. E essa expressão vem de um slogan, né, trabalhista do final do século XIX, de 8 horas para o trabalho, 8 horas para o descanso e 8 horas ao bel prazer, for what we will, né? Então, assim, estava muito vinculado, acho que naquele início do processo curatorial, nessa ideia do que é o trabalho mesmo, né? O que são as realidades do trabalho no design e eu acho que também nas indústrias criativas como um todo, que são palco de uma grande instabilidade, né? Numa economia em aceleração, com muitos desconhecidos, um horizonte um pouco nebuloso, né, com a inteligência artificial e uma enorme precarização do campo. Então, assim, a gente sente essa dificuldade, eu acho que em prática, no dia a dia do trabalho. E eu sentia também falta de ter um espaço para poder falar sobre essas questões, porque o que acontece com a precariedade é que o isolamento, né, a hiperflexibilização, essa ideia de sermos cada vez mais trabalhadores freelancers, eu acho que a gente perde um pouco o espaço de entender que, na verdade, a precariedade é um problema sistêmico, né? Ela não é um problema individual. E que, assim, se as soluções, se elas existirem, elas são forjadas através do coletivo e da solidariedade, do encontro das pessoas, e que, na verdade, a primeira etapa para isso é o encontro. Então, assim, vamos dizer, o input da curadoria da Ângela, esse desejo de encontrar, fomentar um espaço de convívio pequeno, horizontal, confortável, em que as pessoas pudessem, de fato, trocar, né? Que não fosse um ambiente assustador, com um palco lá na frente e você não consegue se aproximar das pessoas que são convidadas a falar ou facilitar as sessões. E aí a Magda foi a pessoa que sugeriu esse espaço. Eu acho que ela, como arquiteta, tinha uma curiosidade muito grande por esse pequeno pavilhão onde nós estamos, que é a Biblioteca Popular Pedro Ivo. E eu imediatamente adorei a ideia, porque é muito próxima de onde eu trabalho, na verdade. Então é muito, de certa forma, conveniente para a minha própria realidade, mas para muitas outras pessoas, porque a gente está aqui numa praça que tem metrô e tem muitos transportes públicos ao redor. Então, ao pensar essa programação que se discorre ao longo da semana, às 6h30, a gente pensa também que as pessoas saíram do trabalho e elas podem rapidamente pular no metrô e estar aqui. Pronto. Então, assim, tinha uma ideia desse espaço de encontro. E aí, a biblioteca, para mim, é o lugar do encontro. Assim, bibliotecas sempre foram os lugares que eu mais gostei e mais frequentei. Em todas essas cidades diferentes onde eu vivi, elas sempre foram lugares, para mim, muito especiais. E eu acho que começar uma biblioteca é sempre um ato de amor, assim, sabe? Pelo coletivo. Então, uma das coisas que a gente propôs foi convidar todas as pessoas da programação, são acho que 26, ou algumas pessoas trabalham em coletivos também, então, na verdade, nem sei muito bem contabilizar quantas pessoas estão nessa programação de 3 semanas, a sugerirem livros. E esses livros foram adquiridos e eles ficam aqui à disponibilidade de todas as pessoas. E essa biblioteca funciona como uma biblioteca pública todos os dias, é uma biblioteca juvenil, infanto-juvenil. Então, é muito bonito, assim, o que já aconteceu, assim. Eu já vi mães com filhos de colo que vêm aqui com as suas crianças, mas que param ali para ver aquela estante que tem questões sobre como não excluir mães artistas. É o livro, é a capa que eu estou olhando aqui enquanto eu falo com você. E uma delas, eu lembro, uma dessas pessoas ficou para uma sessão e amamentou durante a sessão. Então, assim, eu acho que o espaço, ele se presta, sabe, a esse tipo de encontro, né, de, talvez de, não tão usual, né, de que pessoas são as pessoas que podem ocupar esse espaço.
Vamos falar um pouco sobre os livros, mas as pessoas que já passaram, por exemplo, agora estamos quase no meio, não é? Talvez podes partilhar alguns highlights das discussões. Obrigada por partilhar este encontro com a mãe. E o que vamos ouvir na última semana, talvez?
Então, a programação foi pensada para acontecer durante 3 semanas, de terças aos sábados. Então tem dois, na verdade, só 2 dias durante a semana em que não acontece nada. E a ideia com essa intensidade era sair um pouco do modelo da conferência de 3 dias, que por acaso é... O último evento que eu organizei foi uma conferência de 3 dias, que aconteceu em 2023, e foi muito incrível. Foi o Festival Etc., Festival Feminista de Design e Edição, aqui no Porto, que eu fui uma das co-curadoras. E é muito intenso 3 dias, né? Você conhece as pessoas, às vezes tem muitas emoções que afloram, porque as pessoas vêm de longe, né? Eu acho que, às vezes, eu queria mais tempo. Porque eu acho que, às vezes, a gente precisa de realmente tempo para poder refletir e digerir certas coisas que a gente experiencia ou ouve e estar presente novamente para aquela conversa continuar, mas para ela nem se aprofundar. Eu acho que, às vezes, os eventos de 3 dias, eu já organizei vários na minha vida, podem ser muito catalisadores, assim, mas eu sentia falta de uma coisa mais calma, sabe? Eu acho que 3 semanas também é super intenso, mas as pessoas, não, nem todo mundo vem todo dia, mas as pessoas se repetem. E há muitas pessoas que praticamente já vieram a todas as sessões. E a primeira semana, ela foi mais focada nas questões propriamente materiais do trabalho. Então, assim, a gente teve sessões sobre quase que um tutorial, que eu chamei de um aprendiz com a Sofia Rocha Silva, sobre como encontrar estabilidade. Ela, que é freelancer e trabalha fazendo consultadoria para pessoas freelancers nas áreas criativas, sobre como se proteger, como se organizar financeiramente, né? Uma coisa que acontece todas as semanas são as estruturas de apoio, que é um projeto da Francisca Monteiro, a Isabel Duarte e a Suzana Carvalho, que são três amigas que se reuniram para pensar exatamente as questões do trabalho e sentem falta de uma estrutura, uma organização de base da disciplina design aqui em Portugal. Por acaso, elas são todas portuguesas, mas tiveram experiências de trabalho fora e voltaram relativamente recentemente para Portugal. E por isso, talvez sentiam falta dessa rede, sabe? Hoje vamos ouvir. Essa primeira semana ela foi mais ligada, então, assim, umas questões mais pragmáticas do trabalho. A gente teve a Gemma Copland a falar sobre cooperativismo. E a segunda semana ela já muda um pouco e ela se volta mais às questões do tempo. Hoje a gente, por acaso, vai ouvir a Sara Diedro Jordão, que vai falar sobre comradeship in slow-mo. Como é que isso foi traduzido? Camaradagem em câmera lenta. Então, a importância de parar e respirar e descansar e o tipo de relação que acontece quando a gente para e descansa e diminui um pouco o ritmo da vida, né? E, assim, a importância do tempo não programado para coisas e o que acontece quando, né? Assim, eu não sei muito bem o que ela vai falar, ela ainda não falou e deve estar chegando por agora. E aí isso é um pouco um mote para a gente amanhã falar sobre questões de memória, de arquivismo. A gente vai ter... É importante também, apesar da Bienal ser uma Bienal de design, eu, pelo menos, tenho um entendimento de design bastante alargado, que não se restringe apenas à disciplina, né, design. Aquilo que, né, que é considerado design em estrito senso, eu acho que várias disciplinas e práticas próximas, materiais, espaciais, obviamente, arquitetura, mas também a museologia, por que não? Assim, podem ser entendidas como práticas de design e eu acho que há um interesse em aproximar esses outros campos e criar essas conexões. Então, amanhã a gente vai ter uma museóloga, uma arquiteta e uma designer. Uma designer que se entende quase como uma etnógrafa. Então, a gente vai ver perspectivas diferentes sobre práticas materiais e espaciais. E os sábados, né, que são assim, talvez o ponto meio ápice assim, da semana, são sempre coroados por DJ sets, isso aqui na praça. Espero que não chova. Na semana passada não choveu e foi muito bonito. São momentos de encontros em que a gente tem exatamente práticas diferentes, perspectivas diferentes que dividem o espaço aqui, esse espaço apertadinho da comunoteca e desembocam num ocupar da praça como um todo, né? Então, porque o DJ set ali fora, então as pessoas na semana passada nós éramos, era muito, assim, já não cabia mais ninguém aqui dentro, assim, era quase que não tinha mais espaço, centímetro cúbico, sabe, para ocupar, e aí foi para a praça, o que é super legal.
Fantástico. Obrigada. Com tudo o que podemos ter este momento de reflexão, acho super interessante. Agora, talvez podemos só comentar um pouco esta livraria, porque, ou esta biblioteca, porque estes livros, depois da programação, correct me if I'm wrong, isto muda para a exposição ou fica aqui?
Bom, isso eu acho que tem que ser verificado aí com as outras curadoras. Eu entendi que ficaria aqui até a conclusão da Bienal e que depois vai ser doado para a biblioteca pública, né, do Porto. Então, vai... Eu não sei... Eu acho que tem que ver com a Magda exatamente se essa coleção vai ficar junta ou se os livros que são de áreas diferentes vão parar em estantes diferentes. O que vai acontecer com essa coleção de livros? Eu não sei ainda. Mas o que é interessante, eu acho que eu já posso dizer isso aqui, a gente estando na metade do programa, é que várias pessoas já vieram dizer que gostariam que se pudesse continuar ocupando a Biblioteca Pedro Ivo para esse tipo de conversa. Sentem falta de um espaço público, coletivo, enfim, por exemplo, no caso das estruturas de apoio, esses encontros que elas estão propondo já aconteciam, mas nos ateliês, nos gabinetes, então, assim, é sempre o fato de ser um espaço público mais neutro, talvez, é interessante para esse tipo de conversa. Na última sessão, que foi a segunda sessão das estruturas de apoio, Estiveram aqui pessoas que também já estavam pensando há um ano em criar algum tipo de sindicato para o design. Então, esses encontros já aconteceram. E eu acho que é importante que haja interesse do poder público para que o espaço possa continuar sendo usado dessa forma. O que eu vejo como curadora, assim, observadora do espaço, é que o fato dessa biblioteca ser uma biblioteca infantil e isso está acontecendo aqui, realmente há um acolhimento de pessoas que muitas vezes, eu sei porque eu sou mãe de duas crianças, muitas vezes eu não posso ir a certas programações porque eu não tenho com quem deixar meus filhos. Então, fazer uma programação num lugar onde, na terça-feira, por exemplo, na Mexerica Utópica, uma das intervenientes veio com a filha e a filha desenhava ao chão enquanto que ela fazia a intervenção, sabe? E eu acho que isso é importante, é uma maneira de acolher e de tornar a discussão mais inclusiva, né? Assim, o espaço permite isso.
Muito obrigada, Nina. Estamos aqui agora com o Rosário. Acompanhou um pouco a Comunoteca?
Desde o início, sim, a Comunoteca. Tem sido um pouco diferente daquilo que eu estou habituada, não é muito a minha área, mas tenho aprendido sempre coisas bastante interessantes e que podem trazer uma mais-valia até para a minha vida e para toda, acho que para toda a gente em geral. É uma atividade que decorre de todos os dias, embora com apresentações diferentes, variadas, ligada mais à área do design. Mas penso que está sendo bastante interessante e os grupos vão variando todos os dias, acho que sim.
E normalmente esta é uma biblioteca infantil?
Sim.
E está aberto todos os dias?
Todos os dias, terça a sábado, pertence às bibliotecas municipais do Porto, é direcionado ao público infantil, está numa zona em que tem bastantes escolas e o público vai aderindo com algum entusiasmo, penso que sim, que está a funcionar bem, pronto. E, portanto, é uma mais-valia até haver este movimento ao fim do dia aqui, sim.
Pois, porque aqui há pessoas que não conhecem Porto, estão nos ouvir de outras partes de Portugal, podemos falar um pouco deste sítio, porque é uma sala pequenina, não é? Mas dentro de um parque.
É, dentro de um jardim, que logo isso é, acho que é uma mais-valia, pronto, porque... atrai um público diferente, é localizada também para as pessoas que vivem nesta zona e como já disse, tem muitas escolas, ajuda, é muito bom, porque ajuda a ganhar interesse pela leitura, leva os meninos à biblioteca, porque é um espaço diferente das bibliotecas que eles estão habituados. E eles gostam bastante.
Sim, porque praticamente esta biblioteca é um grande estante e de resto são janelas, não é?
Sim. É rodeado de janelas e normalmente também pomos uma esplanada pequenina no exterior e, portanto, sobretudo no verão, é um espaço muito agradável e que bastante frequentado por crianças.
E a Porto Design Biennale juntou mais um estante?
Exatamente, com um fundo um pouco diferente, mais para adultos e ligado ao design, mas pronto, é sempre bem-vindo nova...
Exato.
Sim, exato. Sim. Exato.
Muito, muito obrigada.
Olá, o meu nome é Ruth Chaves e estamos aqui no Beco do Espaços Manuel, no coração da cidade do Porto. Em frente há um edifício que acolhe todos os dias uma iniciativa do município chamada Restaurantes Solidários. Os Restaurantes Solidários foram um projeto... apontado pela Câmara Municipal como um projeto importante para uma Bienal pensada para desenhar o comum. Neste sítio encontramos não só o projeto dos Restaurantes Solidários, mas também a sede da ACISF, que também tem um caráter importantíssimo na ação social na cidade do Porto. Os Restaurantes Solidários são geridos pela Associação Casa. Digo estes nomes todos porque são todos estes parceiros que em colaboração fazem este Happy Zoo do New Diner possível. Quando a Porto Design Biennale chega aos Restaurantes Solidários, que servem jantares todas as noites, todos os dias do ano, servidos por voluntários a qualquer pessoa que chega aqui, sem perguntas, sem documentos, qualquer pessoa tem o direito a uma refeição quente, que lhe é servida. Mas descobrimos também que nesta casa, a sede da ACISF, ao almoço também há uma cozinha solidária. É um sítio de longa data que recebe almoços. O Happy Old New Diner, em que a designer Matali Kassé foi convidada a participar e a desenhar com, começa já com a sua fachada, em que ela desenvolve um sistema gráfico interessante baseado nos azulejos de dentro da sala do restaurante e os transforma nestas personagens que já nos convidam e já trazem o interior para o exterior. O portão, este arco, este portal, já parece por si só uma boca que nos convida a entrar e a sentar a comer.
Welcome in the Solidarity Restaurants. The project is called New Diner. This place is run by two associations, ASIC and CASA. I am French designer, Matali Kassé, and I was invited by the Porto Design Biennale. So we are here in an existing restaurant, and my intention was to keep it like that. Not to touch too much, but to add a kind of welcome sign at the entry. It's a kiosk where the people could sit waiting for the lunch and the dinner to be ready. At the same time, we can attach some club there because there are offers. Some clothes are offered to the people who come and have a lunch and dinner here by the association. When I first arrived, I was surprised because I saw a place which has been designed. And you have this frame here. I really like it. And also this cupboard, which are huge and giving like a domestic atmosphere. And for me, it was like a little bit of a tavern. So I just wanted to go on with this idea, not changing so much, but we had the possibility to change the furniture, but I didn't want to change it. I just want to restore them because it's wood, you know, it's massive wood. And so the idea was to bring more comfort and have color here, and also to restructure it a little bit, the legs with this crust. And it's the same with the table. We do the same and having this border to protect the border and where the fragile parts are. So the idea is to say, let's do a connection between the kiosk and this space with the light, because we miss some light in the center, and also how we can keep the furniture and bringing a more dynamic space with this orange color, which bring a little bit of, it's my way of doing a gesture to give them face in the society. Design could be to help this place to remain, but it could be also to say, as human being, we always did like tools, but we always, in the same time, invented like symbolics which are going with our life. And this place has to be balanced in the same time. So you have the tools, but you also have the imagination with these characters, which have been made with the tile I saw in the bar nearby, and just behind. And I wanted to do something which belongs to the place and to take it and to magnify it with these characters. It's my way to give a kind of generosity also, an artistic generosity to the place.
Vamos continuar. Porque esta parceria é importante? Porque a Porto Design Biennale chegou com um projeto. Então, vamos ouvir como este projeto chegou, o que vocês acharam e como funcionou, talvez. E como está a funcionar todos os dias agora aqui.
O meu nome é Inês Lima, sou assistente social no Refeitório Social e quando tivemos este primeiro contacto com a Bienal foi sem dúvida aqui um caminhar para algo que nós já queríamos muito, porque sentíamos que o espaço efetivamente precisava aqui de uma nova viragem, de uma nova olhar, apesar dele ter o seu conforto e a sua dignidade que acolhe todos os dias, mas precisava aqui de um refresh. E quando vos conhecemos foi a oportunidade. Depois ao longo...
Vocês, na conversa com a Matali Cassé, falaram sobre o portal?
Este beco, apesar de ser um beco, não deixa de ter aqui a sua importância, porque é a porta de entrada todos os dias para muita gente que nos procura, e precisava também de quebrar este estereótipo de ser só um beco e dar aqui alguma dignidade e alguma transparência àquilo que se faz aqui dentro, porque quem passa, passa despercebido, não é? Aqui este trabalho que se faz diariamente, e com isto conseguimos parar, olhar e se calhar conhecer e entrar. E a porta está sempre aberta e estará sempre aberta, mas com este novo mural conseguimos, se calhar, que as pessoas entrem e procurem perceber quem é que somos nós e o que é que se faz ali.
Então, vamos entrar?
Sim.
Então, entramos aqui para um pátio.
Sim, o pátio, em que nós tentamos que esteja aqui sempre aqui as nossas plantas, que os utentes procuram sempre muito o que fazer e ajudar aqui na dinâmica. Portanto, temos aqui uma horta, um banquinho onde eles se sentam aqui nos dias de sol, e conseguem ter aqui uma manhã entre eles a conversar. Depois entramos aqui no refeitório, onde somos acolhidos por quem nos recebe diariamente e quem sabe quem é que nós somos, porque nós sabemos o nome de cada um deles. E mesmo quem nos recebe numa primeira fase, nós acolhemos sempre com uma sopa, ninguém sai daqui de estômago vazio. E onde as pessoas conseguem fazer uma refeição quente, sentados, confortavelmente. E acho que o espaço fala por si, não é? E agora com esta nova virada consegue ainda ser mais calorosa.
E o espaço que nos diz? Temos um balcão?
Um balcão com as cadeiras que as pessoas podem sentar ao balcão. As pessoas sentarem-se à mesa. Cada um tem o seu espaço de fazer um momento de refeição. As luzes, aqui as cores vibrantes, acho que tornam aqui o espaço ainda mais acolhedor.
E a casa? É uma casa da Câmara?
Não é da Câmara, é da Associação Católica. É outra entidade que aluga o espaço, não é da Câmara.
E abriu quando?
1983, o restaurante, as fotografias que nós temos da abertura é de 1983. Portanto, já são aqui uns 40 e, se não me falha as contas, 42 anos.
E a equipa? Conta um pouco.
A equipa, pronto, diariamente nós temos aqui a equipa da cozinha, mesmo a equipa social, que garante diariamente aqui esta refeição quente à hora do almoço, não é? Porque a CISFO dá aqui a refeição à hora do almoço, a cerca de 75 pessoas, e a equipa da cozinha, essencialmente, que é o grande volume daqui da equipa, está diariamente a trabalhar em prol de dar esta refeição, porque nós damos sopa, pão, comida, o conduto, a sobremesa, e é tudo feito ainda com muito amor e carinho, para, pronto, dar dignidade a estas pessoas. E depois lá está, temos a questão do negócio, que nós gostamos mesmo muito de eu gosto muito de divulgar, porque acho que é o que faz sentido. Também fazemos aqui comida para fora e para eventos, e tentamos que este restaurante também seja aberto ao público e também venha aqui quebrar alguns estereótipos de ser para um público vulnerável. Não, mas é um restaurante que está aberto a quem nos quiser procurar e assim já também pagar a refeição, porque também é assim que também ajudamos a que este projeto tenha continuidade.
Então, qualquer pessoa visitante da Bienal, mas também qualquer pessoa.
Sim, qualquer pessoa pode vir aqui almoçar, pronto, dentro aqui deste horário de segunda a sábado, do meio-dia às duas, terá aqui a oportunidade para fazer aqui uma refeição junto das pessoas que estão aqui e conhecer o espaço, que neste momento ele já era bonito, neste momento ainda está mais bonito para receber as pessoas.
E a colaboração com a Matali Cassé, porque ela, nós vimos agora a cor de laranja, não é?
Lembrante, sim. Foi interessante porque é mesmo isto, acho que isto nasce de um projeto participativo, participativo pelas pessoas, nasce das necessidades reais do espaço e das pessoas, e só assim é que faz sentido, não é, para as coisas também surtirem efeito e as pessoas reconhecerem o espaço, porque eram algumas necessidades que foram ouvidas pela designer e conseguiram aqui colmatar pronto, aqui algumas lacunas que nós íamos tendo aqui no espaço.
Ok, vamos agora começar com a Ruth Chaves. Estamos aqui no Aladi e vamos falar sobre uma das episódios, o Insincro.
Muito bem, então olá, bom dia. O meu nome é Ruth Chaves e estamos hoje aqui em Lavra, no Conselho de Matosinhos, numa instituição chamada Aladi, que é um sítio que acolhe todos os dias pessoas com deficiência. Engraçado que eu agora faço parte de uma equipa da Porto Design Bienal, sou investigadora e designer, mas há muitos, muitos, muitos anos atrás também passei por aqui como estagiária de terapia ocupacional, então é muito bonito voltar aqui. Então este projeto gostava de pensar sobre a forma como nós experienciamos o mundo e convidou a Lexus como parceiro para colaborar com a equipa terapêutica do Aladi e com as pessoas que usam o Aladi todos os dias para pensar, e estudantes de design, tanto de Milão como da ESAD de Matosinhos, para pensarem em conjunto e co-construírem formas, protótipos de estimulação ou de expansão sensorial. E o projeto Insincro fala-nos sobre isso. Se calhar deixava a Susana, que é terapeuta ocupacional, falar-nos um bocadinho mais sobre o que é. O que é que foram estes resultados? O projeto Insincro, não queria deixar de dizer que este portal está nos dias da Bienal instalado no campo 24 de agosto, na estação de metro, em que todos podem interagir com as pessoas do Aladi e as pessoas do Aladi podem interagir com as pessoas que estão no campo 24 de agosto.
Olá, bom dia. Meu nome é Susana. Eu sou realmente terapeuta ocupacional aqui na instituição da Aladi, sediada em Lavra. Pronto, este projeto foi uma coisa... Este, por acaso, foi este, mas houveram muitos outros projetos interessantíssimos, que era muito difícil dizer qual era o que nós gostávamos mais ou que se adaptava mais à nossa realidade. Foi em função de todos os nossos utentes que os projetos foram abordados e orientados e idealizados. Efetivamente este foi assim um dos que nos chamou mais a atenção pela interação ativa que tem. Há uma resposta, há um momento em que nós fazemos alguma coisa e obtemos uma resposta do outro lado, e isto é importante para os nossos utentes que passam momentos sozinhos no seu mundo. Portanto, este projeto em si veio, e espero que assim continue, trazer aqui, nós não sabemos quem está do outro lado, efetivamente não sabemos, mas sabemos que quando estamos a tocar, porque isto é uma plataforma em que ao comunicarmos com alguém do outro lado, ok? Eu estou a tocar em botões onde, aleatoriamente, se eu for uma pessoa que saiba tocar muito bem, faço música, não é? Sai alguma coisa bonita. E do outro lado, alguém que esteja a passar naquele momento vai-lhe chamar a atenção porque está a ver lá a cor, e vai interagir também. Portanto, lá no campo 24 de agosto está a explicação, nós aqui não precisamos de explicação porque nós sabemos, no campo 24 de agosto, no metro do campo 24 de agosto, está lá a explicação do que é este projeto, para que serve e com quem estão a trabalhar e como é que chegaram a este projeto. E nota-se que eu já lá passei, por acaso, não passei fisicamente, mas não parei, ia no metro, mas fui atenta porque eu sabia que era naquela. E alguém está a falar, ai não, pensei que já era alguém, e vi a máquina, não é? Realmente é um sítio muito barulhento, o professor Rui também, por acaso, comentamos isto ontem, aqui não, é um sítio sossegado. É um sítio em que nós vamos a passar no corredor e eu ouço e venho aqui, ou algum utente ouve e vem aqui interagir. Portanto, isto levou-nos para outra plataforma na comunidade, para outro sítio, seja no metro do Campo de Gato de Agosto, seja numa escola, que também foi uma ideia que ficou no ar, num jardim, por exemplo, devidamente resguardado, porque é uma coisa que não pode ficar... apanhar chuva, mas é uma coisa muito interessante e foi os nossos utentes gostam porque eles sabem quem é que desenhou o quê, porque isto foram desenhos que eles fizeram. Alguns não são assim muito perceptíveis, mas nós sabemos que eles também não têm muita arte para o desenho, mas temos alguns que desenharam corações, casas. Se carregar sempre no mesmo, ele vai mudando, e alguns são corações, outros são casas, têm estrelas. Portanto, isto era casas, tem triângulos, cada um, o professor Rui na altura disse, cada um desenhasse o que quisesse, e ele depois transformou os desenhos para, e eles sabem quem é que desenhou o quê, porque isto foi um grupinho, nós quando isto começou, nós íamos com o grupo ter com os alunos da ESAD, okay? Onde eles estavam, nós íamos lá e íamos vendo. Eles quiseram nos conhecer, quiseram perceber o que é que com o que é que eles realmente funcionavam e como é que eles funcionavam, e realmente tudo o que eles gostam é som, música, coisas táteis, o sentir, o ouvir, no fundo é os nossos sentidos, e todos os que puderem ser um bocadinho mais estimulados, é ótimo, não é? Porque é uma coisa que para eles, e efetivamente é funcional e tem funcionado, o que é para nós e para o projeto em si, quem o idealizou. Tivemos imensa pena porque um dos alunos não pôde estar porque não tinha conseguido viajar nesta última apresentação, porque ele realmente notava-se que tinha um bom coração, e quem fez isto fez também com o coração, assim como os outros projetos. Pronto, há alguns que eu não posso dizer que sejam, que me saltassem ao olho, não, mas muitos destes, para além deste, foram feitos com coração. Não foi só fazer por fazer. Foi feito com uma intenção. Depois de conhecerem os nossos utentes, perceberam para que é que estavam a fazer aquilo. Eu acho que isso foi muito importante. Não foi fazer e dizer, olha, agora peguem lá. Não. Foi vê-los, conhecê-los, visitaram, ouviram-nos, interagiram com alguns, e depois fizeram os projetos, cada um o seu respectivo projeto. Isso foi muito importante.
E pode falar um pouco sobre os outros projetos? Por exemplo, na exposição temos...
Tiar, sim, nós na exposição tivemos, um deles era o tiar que era de grupo, era um tiar de grupo, em que isso pressupõe que estejam uns 7, 8 utentes ao mesmo tempo. Portanto, não é aquele não era uma atividade individual, não é? Esta é individual, mas em todo caso tem alguém do outro lado, ou há de ter alguém do outro lado, é mais individual. Podemos estar em grupo, mas está um só a tocar. O do tapete não, era um tapete realmente, e que ficou muito bonito, as cores que elas usaram e que escolheram, e os nossos utentes interagiam, até porque já conheciam o material, que é uma coisa que nós também aqui, que foi uma das coisas que a Carolina, que era a aluna, reparou, que era uma coisa que eles gostavam de fazer aqui, portanto, por que não fazer um para mais? Pronto. O do coração também era muito interessante, e os nossos utentes, quando o experimental era mais rudimentar, mas era funcional, mas quando experimentaram o final, o produto final, foi outra coisa, foi espetacular. Eles sentiram e depois falam, por exemplo, nós estamos aqui, okay? Estamos a falar deste projeto, eles são capazes de dizer, e o do coração e o outro do tapete, e nós, esse está na exposição, porque eles foram, nós levamos lá os grupos, principalmente aqueles que estiveram no projeto, porque é importante para eles verem aquilo que eles também ajudaram a idealizar, não foi a construir, porque eles não tiveram mão nisso, mas a idealizar. E é como eu digo, mesmo todos os outros projetos eram interessantes, eram todos eles tinham ali uma sensibilidade um bocadinho diferentes, pronto, de cada um do aluno, do lado da ESAD, portanto, eu acho que todos os projetos eram merecedores de ganharem, não é? Ou de terem, estarem na exposição. Pronto, claro que a exposição não pode abarcar todos, não é? Porque isto são muitos, em muitos sítios. Mas de certeza que os alunos ficaram contentes com o projeto que fizeram, mesmo que não esteja lá exposto.
Sim, agora não podemos ouvir a estudante que na visita com a imprensa explicou um pouco o projeto da Almofada. Podes, só porque os nossos o público na rádio, que talvez não pode ir à exposição.
Diz-nos o que é a Almofada. Almofada. Desculpa, o que é que consiste a Almofada? A Almofada passa a ideia de um coração realmente quando nós precisamos de um abraço. A sensação que nós temos ao apertar, é a máquina que faz, a sensação que nós temos ao apertar o coração, portanto, ao apertar o coração ele vai esvaziar, e ao esvaziar sentimos o batimento cardíaco, há um motor que parece o batimento do coração, e que transmite calma, transmite mesmo aquele conforto do abraço, e na altura foi essa a ideia. Eu lembro-me da aluna dizer que era isso que ela queria transmitir, porque percebeu que eles todos aqui gostam muito dos abraços, do contacto físico, do abraço, do abraçar, é uma coisa que eles fazem constantemente. Eu, por exemplo, não era uma pessoa de muitos abraços, desde miúda, e desde que comecei a trabalhar com este tipo de população, comecei a também a ver isso de outra forma, não é? Aquele contacto físico tão próximo, não é? Agora, eu acho que dou abraços a torto e a direito, como se costuma dizer, não é? Com consentimento, mas sempre que precisam eu estou lá. E antigamente eu não tinha esse... E esse coração é interessante, porque um dos nossos utentes que experimentou, que é assim um utente que não é muito... É mais, gosta de estar no espaço dele, não gosta muito de falar com as pessoas, e gostou imenso da sensação do coração. Portanto, ao apertarmos aquele coração, a outra pessoa está com outro coração em que sente o... Portanto, se eu estou a esvaziar o meu, aquele está a encher da outra pessoa. E assim ao contrário, quando a outra pessoa está a apertar o coração e a dar um abraço ao coração e a sentir o batimento cardíaco, é quase um bocadinho como aquela ideia dos bebés sentirem o tic-tac, que é o coração da mãe, não é? Dizem os entendidos. É esta sensação que esse coração nos dá. E é mesmo reconfortante para este tipo de população. Portanto, foi também um daqueles projetos que nos ficou na memória e que está na exposição, quem puder ir ver, não é? Enquanto estiver para o público.
Perfeito. Só falta aqui. Onde nasce o casamento?
Foi a ESAD que nos contactou.
O Aladi foi uma instituição mencionada de uma forma muito querida pela Câmara Municipal de Matosinhos, como um projeto no território de Matosinhos com muito potencial e principalmente com um impacto social muito grande. E isso abriu então o primeiro contacto para o Aladi, que nos receberam de uma forma muito pronta e muito aberta e muito generosa. A quarta edição da Porto Design Bienal muda a sua abordagem principalmente neste aspecto, virado para aquilo que é o comum, não é? Virado para o que é a vida no território. E então começa com um mapeamento exaustivo daquilo que são projetos de caráter social no território. Como é um projeto de colaboração entre duas câmaras municipais, existe um mapeamento de projetos no Porto e de projetos de Matosinhos, sendo que os municípios têm uma voz e um papel fundamental também para nos ajudar ou para dirigirem o nosso olhar para lugares como este, como o Aladi, e que depois tivemos que escolher três no Porto e três em Matosinhos. Mas que esse mapa fica connosco e que esperamos que sejam caminhos para serem encontrados de outras formas no Perhaps Forever, não é?
Olá! Eu sou a Carolina Moreira, estudante de mestrado em Design de Produto na ESAD e participei no projeto InSincro com a minha peça Tide Memories. Este projeto surgiu em colaboração com a Aladi, onde fomos desafiados a expandir a sala de terapia sensorial. Quando visitei a Aladi, houve duas coisas que ficaram logo muito claras para mim. Primeiro, que para os utentes era fundamental sentirem-se capazes, terem aquele sentimento de realização por fazerem algo com as suas próprias mãos. E segundo, que movimentos repetitivos tinham realmente um efeito calmante e focado. Com isso em mente, quis incorporar estes dois aspectos desde o início. O Tide Memories é inspirado nas artes têxteis, especialmente na tapeçaria portuguesa, e a ideia foi pegar num tiar tradicional e adaptá-lo a uma escala muito maior. Desta forma, os gestos minuciosos da tapeçaria foram transformados em movimentos simples, amplos e acessíveis. A peça foi desenhada para poder ser usada individualmente ou em grupo, onde qualquer utente consegue criar um tapete ou um cobertor sem pressão ao seu ritmo, sendo possível começar e parar quando quiserem. O resultado final é uma peça colaborativa que acaba por representar tanto a individualidade de cada utente como o sentido de comunidade, e é um objeto que cresce com o tempo e que carrega memórias e os gestos de todos. Obrigada por ouvirem.
Olá, Justino. I was a Erasmus student at ESAD, studying product design, and I took part in the InSynchro episodes, which happened in this year Porto Design Biennale. And so I worked on a project called Porto L. It could also be pronounced as Portal. So this installation is really a portal. It's a real-time audiovisual installation. Two of them. That's why it's a portal. It connects two places. One is Aladi, which is a community for people with intellectual disabilities, and the other place is anywhere in the city of Porto. Right now it's standing in metro station. So the idea was to create this sensory portal that allows both sides to share small gestures, interactions, sounds and rhythms, just emotional presence with each other. We created a custom keyboard for that, and there is also a screen that creates these colorful, funky, I could say fireworks that reacts to the input from the keyboard. So we kind of designed a new way of communication, which is really fun to think right now. And so my role was, I participated in the co-design workshop together with other students, and we spent several days working directly with Aladi residents and therapists. That was a wholesome experience, to do a field research there and to see the smiles, to wave, to laugh. We felt really invited, as I remember right now. So a big part of our work was simply being present, observing, reacting to how Aladi residents are exploring sound, rhythm. It was really special. For me, Portal feels like a small social bridge. Maybe I could say that it's like a moment of connection. Yeah, it's really a new way of connection. And I am grateful to have been part of InSynchro and to collaborate with the Aladi community. Overall, in this project, I see great future. Maybe it could stay for a while, maybe for a bit longer, maybe forever. Yeah, I see the vision. And works with Biennale's theme of this year, which is Time is Present. So all in all, it was one of the most human projects I worked on. Yeah, Portal.
Olá a todos, o meu nome é Bárbara Calhas, sou aluna da ESAD e estou neste momento a fazer o meu mestrado em Design de Produto. Este ano eu tive a oportunidade de participar num workshop com a ESAD IDEA, no qual visitamos a Aladi, uma associação que ajuda pessoas com incapacidades físicas ou mentais. Durante esse workshop tentamos compreender e conectar-nos com os utentes da Aladi, para assim criarmos experiências sensoriais que beneficiassem o dia-a-dia deles. E no final do workshop foram escolhidos três conceitos. E, felizmente, o meu foi um dos escolhidos, dando assim início à Suzy, uma peça que faz parte do projeto InSynchro e que tive o prazer de a realizar com o designer Ken Biles, da Lexus. Agora vocês questionam-se. Quem é a Suzy? Ou o que é a Suzy? A Suzy é uma almofada que tem como propósito recriar a sensação de abraçar alguém. E quando a abraçamos, começamos a respirar ao mesmo tempo que ela e, consequentemente, acalmamos com ela. As almofadas podem conectar-se entre si, para assim conectar as pessoas que as estão a usar. Agora falando do processo criativo. Eu acho que durante o processo criativo, o mais importante foram os dias que passei com os utentes na Aladi. Porque inicialmente foi com a intenção de perceber o que os diferenciava. Mas a forma como eles queriam conectar-se comigo e como no final do dia eu tinha um grupo de utentes sentados à minha volta a tentar responder às perguntas, a partilharem histórias de vida comigo e até incentivarem utentes menos comunicativos a participarem, fez-me realizar que não queria focar nas nossas diferenças, mas sim a necessidade que ambos temos de nos conectar uns com os outros. E é exatamente isso que a Suzy faz. Cria um momento no qual duas pessoas respiram ao mesmo tempo. Basicamente, vivem o momento ao mesmo ritmo.
Seguimos agora com uma entrevista com Paulo Moreira, arquiteto e responsável pelo projeto do Arena Viva, que se encontra na entrada da Casa do Design.
Olá. Bom, este projeto teve várias fases e vários espaços. Quando surge este desafio para olharmos aqui para a área em frente à Casa do Design, não é? Tem ali uma espécie de bancada vá, com escadaria em dois lados e uma rampa que cria quase que já uma forma côncava que nos remete para a ideia de arena ou de anfiteatro. E isso deu-nos um bocadinho o mote para pensar nesta ideia de ativar o espaço, quase como trazer público e usos que pudessem, de alguma forma, quase que ser observados, não é? Na tal bancada e as próprias pessoas que depois usariam essa zona mais plana, quase que ali o palco, tornavam-se nos atores, entre aspas, que ativam aquele espaço público. Bom, e isto foi feito de uma forma muito simples. Colocamos uma série de fitas coloridas que remetem para, que recordam alguns desportos, não é? Aqueles tipo de linhas que se vê nos rings de desportivos. E embora nós não tivéssemos representado, assim, de uma forma rigorosa, nenhum desporto em concreto, quer dizer, algumas linhas, algumas cores, de facto, remetem para alguns desportos específicos, mas a ideia era mais quase que, através desta intervenção tão simples, convidar as pessoas a jogar ou a usar aquele espaço. Isto também foi reforçado depois por a colocação de algumas bolas e outros equipamentos de desporto que ficam lá numa estrutura guardados, mas dentro da praça, portanto qualquer pessoa pode ir jogar e esta era a ideia. Claro, quando se faz um projeto que implica ou depende do uso das pessoas, estávamos um pouco... Tínhamos alguma incerteza sobre se iria funcionar ou não, mas funcionou. Acho que daquilo que fui vendo e também que me foram passando alguns vídeos e fotografias e relatos, o espaço está em uso. As pessoas vão para lá, pais com filhos, ou enfim, pessoas que vivem ali ao pé, que vão fazer exercício... Isso, de facto, é interessante porque dá a entender que faltava ali qualquer espaço para atividades, para exercício, para fazer, enfim, desporto, não é? Mas, nesse sentido, houve uma boa receptividade do projeto. E deixou-me bastante satisfeito porque, no fundo, quando trabalhar em espaço público é uma das, enfim, é aquilo, é uma das, das áreas que mais me motiva em ser arquiteto e em poder contribuir de alguma forma para o, lá está, para o uso do espaço urbano, para como é que o espaço urbano é pensado, como é que pode impactar as pessoas e as comunidades. E acho que um projeto como a Arena Viva e como, bom, e esta, toda esta ideia do Happy Zones conseguiu muito bem usar este formato de, bom, de espaço de evento cultural, não é? Que é efêmero e que é temporário, mas de facto usar essa plataforma para criar intervenções que depois possam até ficar e estender aquilo que é habitualmente uma exposição ou um evento, lá está, temporário, durante alguns meses, mas deixá-lo ficar e desta forma usar o âmbito cultural para, de facto, transformar a cidade e deixar um legado no espaço público. No nosso caso, é uma intervenção muito frágil também em termos de produção e de execução. Ela não foi pensada para ficar tanto tempo assim, embora, como vemos, ela funciona e poderia, isto já é talvez aqui uma sugestão, mas ela poderia ser pintada com a mesma forma, não é? Com as mesmas tiras, mas se fosse pintada já lhe daria um outro, um âmbito um bocadinho mais permanente, vá, pelo menos não era facilmente removido. E portanto, acho que seria também uma ótima vida, uma boa iniciativa para o projeto poder continuar, deixar ficar vivo, não é? Uma arena viva, deixar a arena viva, daquele espaço que, na verdade, é um espaço de passagem, é um espaço de entrada ou saída da casa do design, mas não tanto de permanência, e acho que este projeto conseguiu convidar, não é, à permanência no espaço. Para nós também foi uma boa experiência de colaboração. Eu acho que é interessante nestes desafios, nestes projetos, às vezes com poucos meios, mas com impacto no espaço público, não é? E um projeto como este, que nos interessou trabalhar desde o início, para mim é também uma oportunidade de colaborar. E eu já tenho trabalhado com o Tiago Antero em vários projetos, sobretudo no bairro do Leal. Já fizemos duas edições de um workshop também para construções efêmeras e pronto, estruturas leves que ocuparam e apropriaram-se de um espaço abandonado no miolo de um quarteirão no Porto, anexo ao bairro do Leal, portanto uma zona que está abandonada literalmente há muitos anos e sobre a qual nos parecia importante chamar a atenção e até refletir sobre o futuro daquele espaço. E às vezes através destes projetos de índole mais artística ou cultural é uma forma de iniciar processos, de usar o espaço público e sairmos da nossa rotina, não é, do ateliê e para a cidade e fazer envolver pessoas, envolver parcerias, envolver participantes e dessa forma irmos também fazendo parte do debate sobre a cidade e da discussão que existe sobre os espaços abandonados ou os espaços expectantes na cidade. Tem sido uma forma de ter uma presença e uma voz nessa escala, sair um pouco daquilo que são as encomendas privadas dos projetos de arquitetura e dessa escala menor de impacto e de intervenção, e às vezes através de pequenas, pequena escala, na verdade, estamos a falar de projetos que, pronto, não têm escala de transformar, nem orçamentos para transformar toda uma zona da cidade, que às vezes um edifício tem uma outra escala, na verdade, mas de facto eles impactam muito mais gente. Impactam porque é um espaço público, qualquer pessoa passa por ali, usa o espaço, usufrui, interage, apropria-se, convive, usa. Isso tem sido, para mim, uma motivação grande como arquiteto, abordar e envolver-me nestes projetos. E aqui realmente houve esta colaboração feliz, também com muitas conversas com as curadoras e a equipa da Bienal, porque, bom, fazer espaço público é complicado, é complexo, exige também uma série de diálogos e ter as ideias, às vezes têm que passar por vários níveis de aprovação, de esperas, há todo um, obviamente, a orçamentação, no nosso caso nem foi o maior problema do projeto, na verdade tínhamos uma proposta um pouco mais pesada e mais complexa em termos de construção no mesmo espaço, mas de facto depois percebemos que com os prazos que tínhamos e com as condições depois também de produção que iriam ser exigentes e precisavam de mais tempo, até de cálculo estrutural, etc., fizemos um projeto muito mais leve e que na verdade funcionou e que nos deixou felizes e satisfeitos com isto, e julgo que melhor ainda seria se o projeto puder continuar e ficar naquele espaço durante mais tempo do que a Bienal, porque julgo que seria essa uma das ideias principais desta iniciativa, desta iniciativa curatorial, dos episódios. Para nós, como arquitetos, acho que também nos daria algum gosto perceber que, sim, que mesmo numa Bienal de Design, onde há uma exposição, que é um formato, claro, mais convencional para este tipo de evento, mas depois há uma extensão no exterior que traz essas ideias que estão no interior da exposição cá para fora e, bom, ou leva essas ideias do exterior do espaço público lá para dentro, ou seja, há aqui uma relação recíproca, não é? Entre interior e exterior, entre o espaço público e aberto e depois um espaço encerrado interno da exposição. O nosso trabalho está logo exposto no início da exposição, com um vídeo e algumas impressões que mostram as várias versões que o projeto foi tendo, com uma espécie de timeline que também ajuda a perceber todo um trabalho que foi feito ao longo de vários meses. Na verdade, eu acho que trabalhamos praticamente um ano, ou pelo menos, diria, 9, 10 meses, e que está de uma forma sucinta na parede, juntamente com um desenho um bocadinho mais abstrato, mas com a representação em planta daquilo que foi implementado. Ou seja, uma representação mais bidimensional daquilo que está representado no exterior, que é tridimensional, porque essas linhas e essas tiras de cores são, depois sobem pela escadaria, pelas paredes, pela rampa, e criam, de facto, uma relação mais tridimensional entre esse palco plano em baixo e depois o anfiteatro ou as paredes que o envolvem.
Porto Design Bienal. O tempo é presente. Inventar o comum. Conversas à volta de uma Bienal que se propõe a ser, talvez, para sempre.